10:34, 10:34, bom dia a você que acompanha a programação da CBN, mais um CBN Paraná, nesta manhã de segunda-feira, nossa conexão com as CBNs Vale do Iguaçu, Cascavel e Maringá, o giro de informações para você nesta manhã. Principal destaque aí no município de Maringá, na cidade de Maringá, Gilson Aguiar, bom dia.
Bom dia Ricardo, bom dia Roberto. Nossos destaques são dois. O vestibular da UEM está ocorrendo, temos aqui um decreto com restrição, mas uma coisa que daqui a pouquinho a Luciana vai trazer informações, é o número de pessoas que desistiram do vestibular. Vou explicar o porquê também. Outro tema nosso aqui é o mau comportamento de um sujeito que me atira no cachorro com espingarda de pressão. Aquela história de você desrespeitar a vida em toda a dimensão e sentido dela. Mas daqui a pouco a gente vai trazer essa informação, Ricardo.
Tá certo, Gilson, em Cascavel. Roberto Benjamin, os destaques por aí. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Gilson, e a todos os ouvintes do CBN Paraná. Nós vamos trazer dois destaques também. O prefeito Paranhos emite hoje um novo decreto aqui em Cascavel. É possível que isso ocorra, ainda estão em reuniões e definindo. Mas ainda em relação a Cascavel, a fiscalização flagrando neste fim de semana uma festa reunindo 500 pessoas. A Cristina Pinheiro vai trazer os detalhes a respeito desta informação. E nós vamos dar um pulinho também, Ricardo, até Toledo, cidade vizinha, 40 quilômetros, a terceira maior cidade do oeste do Paraná. Um novo decreto foi emitido lá pelo prefeito Beto Lunite no que diz respeito ao enfrentamento à Covid-19.
Por aqui na região de Nova Vitória, também novos registros de óbitos por complicações do coronavírus e a fiscalização intensa, multas com valores mais elevados a partir do decreto do Estado e também a atualização do município e ao longo da programação os detalhes. Gilson, à vontade, é para as informações de Maringá.
Então vamos com a Luciana Penha, falando de vestibular e mau comportamento. Luciana.
Então, Gilson, eu começo falando então do vestibular da Universidade Estadual de Maringá. Bom dia, Gilson, bom dia, Roberto, Ricardo, a todos os ouvintes do CBN Paraná. O vestibular começou ontem e, como era esperado, por causa da pandemia, o número de desistentes foi muito alto. 6.604 candidatos não compareceram às provas ontem, o que corresponde a 46%, quase metade do total de inscritos. O maior índice de desistência da história do vestibular. O que complicou também e que causou esse índice alto foi a mudança, às vésperas do vestibular, do local de provas para quase 2 mil candidatos que iam fazer as provas em Curitiba. E aí eles tiveram que ir para Ponta Grossa. Só aí foram 63% de desistentes. Mas fora isso, a dificuldade para as refeições dos candidatos de outras cidades, porque aqui em Maringá também o consumo no local, em restaurantes e lanchonetes, está proibido aos domingos. Um decreto municipal proíbe o consumo no local, né, o consumo de alimentos no local. Então, de resto, o vestibular até que foi tranquilo e hoje está sendo realizado o segundo dia de provas. O resultado do vestibular sai no dia 15 de junho. Agora eu trago notícia do setor policial, como o Gilson já adiantou, o caso de um homem, né, que atirou um cachorro de rua com uma espingarda de pressão. Hoje, policiais civis cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa deste suspeito, né? Ele aparece em imagens atirando contra esse cachorro, né? Era um cachorro de rua cuidado pelos moradores ali da rua. Esse cão, passou por uma cirurgia. Ele passa bem agora, ele está bem agora. Esse suspeito, então, foi identificado graças a essas imagens de câmeras de segurança e ele vai responder pelo crime de maus-tratos a animais, que desde o ano passado prevê uma pena maior de até 5 anos de prisão. Gilson.
Obrigado, Luciano. Agora vamos com o Roberto. Roberto.
Pois é, Gilson, a gente volta a falar sobre essa luta contra a Covid-19, o que chama a atenção, mesmo com os casos crescentes, e a gente tem observado aqui, acabo de receber os dados do último boletim, divulgado agora há pouco pela Secretaria de Saúde de Cascavel, chegamos a 701 óbitos em decorrência da Covid-19. O que chamou a atenção nesse final de semana, Ricardo e Gilson, foi justamente essa festa às margens, no sábado à noite, às margens da 369, saída para Corbélia, reunindo 500 pessoas, aglomerações. Estamos nesse momento aí com essas dificuldades. A lotação máxima, a taxa de ocupação batendo no teto nos hospitais aqui da região. Mas quem tem os detalhes é a Cristina Pinheiro. Bom dia, Cris.
Olha, Roberto, a festa clandestina estava acontecendo em uma chácara às margens da BR-369 e tinha cerca de 500 pessoas. O evento foi descoberto durante operações de orientação a comerciantes e consumidores iniciadas na última quarta-feira e que se estenderam durante todo o fim de semana. Com o auxílio da Polícia Militar e Guarda Municipal, o evento foi cancelado. De acordo com informações da Vigilância Sanitária, a festa não tinha autorização do município, pois não seguia nenhum tipo de protocolo de prevenção à Covid-19. A legislação vigente em Cascavel diz que eventos podem ocorrer em locais com alvará em dia, com a capacidade de até 50% do local, não sendo permitida a abertura de pista de dança, sem ocupação de mesas e circulação de pessoas e com encerramento até a meia-noite. Vídeos e fotos da festa mostram muitos jovens sem máscaras e aglomerados no local. Esse material será reunido em um relatório para análise sobre novas restrições em Cascavel, conforme explica Tiago Stefanello, chefe de gabinete da Prefeitura de Cascavel e coordenador do Comitê de Crise, criado para discutir ações de enfrentamento à Covid-19 no município.
O município fez um relatório bastante extenso. Esse relatório contém fotos, vídeos, uma série de informações que serão analisadas nessa segunda-feira. Esses relatórios deverão ser encaminhados por meio da Vigilância Sanitária ao Ministério Público para que também possa adotar as providências cabíveis. Não há necessidade de parar o comércio como um todo, os estabelecimentos como um todo, e precisamos agir pontualmente nesses que cometem infrações sem que ocorra a devida solidariedade com tudo que nós estamos vivendo no mundo e principalmente aqui na cidade de Cascavel. Esses estabelecimentos que realizam festas sem que se crie o distanciamento, fazendo com que haja aglomeração de pessoas, nós não vamos tolerar, não vamos permitir e com certeza estaremos punindo todos esses excessos.
Eu volto com você aí no estúdio, Roberto.
Obrigado, Cristina Pinheiro. Que situação. Podemos observar aí esse exagero e hoje sai um novo decreto, o prefeito Paranhos deve emitir novas restrições, inclusive com um direcionamento, quem sabe, para endurecer ainda mais a fiscalização. Ricardo?
Tá certo, Roberto. Aqui na região de Nova Vitória, fim de semana com intensa fiscalização por parte das equipes da administração municipal, atualização do decreto, ampliando o valor das multas, mas inúmeros foram os registros de pessoas utilizando espaços públicos aqui da cidade para frequentar durante o fim de semana. Repórter Jaqueline Castaldon está em um desses espaços e traz os detalhes ao vivo aqui na CBN. Bom dia, Jaqueline.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes que acompanham o CBN Paraná. Exatamente, final de semana, com cerca de 60 multas que foram expedidas pela fiscalização e pelo menos 3 aglomerações de pessoas foram encerradas. E aqui, no Morro do Cristo, um grupo de pessoas estava, recebeu as orientações e dispersaram. Lembrando que a fiscalização continua no decorrer desta semana, fazendo cumprir o decreto, e, é claro, evitando, acabando com as aglomerações. Retorno aos estúdios.
Tá certo, Jaqueline, obrigado pelas informações. Lembrando, na União da Vitória, como todo o estado do Paraná, as atividades consideradas não essenciais não em funcionamento neste domingo, não é? Mas um detalhe que já ressaltamos em outras oportunidades aqui na CBN, União da Vitória divisa com Santa Catarina, por lá um pensamento diferente. Então, ontem, o que estava fechado em União da Vitória estava aberto no município de Porto União. Então, para os próximos dias, também as autoridades de saúde, o setor de fiscalização da administração municipal, também avaliando os impactos desses primeiros dias, né, com a atualização do novo decreto. Ontem, por exemplo, em União da Vitória, foram 3 novos óbitos registrados, elevando para 91 desde o início da pandemia. E já há alguns dias, superior a 200 o número de casos suspeitos, também indicando um número maior, não é, de novos casos para os próximos dias aqui na região. Até o momento, não há um indicativo de ampliação, mais rigidez no decreto municipal. A tendência é que nos próximos dias, conforme a evolução de casos, a Prefeitura de União da Vitória possa adotar algum outro tipo de medida. Aí em Maringá, Gilson, algum indicativo, alguma avaliação que vocês podem fazer deste fim de semana?
O fim de semana foi controlado. Claro que você tem uma fiscalização intensa, existe sempre a perspectiva, e acontece volta e meia, de você pegar pessoas furando aí o toque de recolher. Nós temos aí um grupo de ação integrada, de gestão integrada, que está se movimentando para isso, unindo Polícia Militar, unindo a Polícia Civil, unindo também a Guarda Municipal e órgãos da Prefeitura. A fiscalização tem funcionado? Tem, mas nunca pega todo mundo, né? Sempre tem a moçada que fura, de alguma forma, isso. Outra coisa que eu acho interessante é que você está vivendo, nós estamos vendo uma situação de uma possibilidade de uma terceira onda com uma nova variante chegando do sul e também chegando do norte do país. Como é que isso vai acontecer, o que isso vai ocorrer, vai depender muito do que a gente for fazer agora. a restrição que você está tendo em alguns decretos são importantes para a gente evitar que tenhamos um impacto grande de uma terceira onda, exatamente quando a gente está acreditando que tudo está começando a acabar com a vacinação. E parece que não é o que vai acontecer. E ontem a gente teve um monte de bons exemplos, né? Não sei se alguns de vocês é São Paulino, mas tinha um monte de São Paulino comemorando, levaram até a taça lá para o meio do povão, né, fazendo aglomeração. Muita gente aproveitou ontem, né, os São Paulinos, não estou culpando, claro que não, o São Paulino de forma nenhuma, mas enfim, qualquer outro time também teria isso. Aquela história, comemorar, tem que comemorar na rua, aglomerando, é uma coisa complicada. Mas em Maringá está tudo aparentemente sob controle, né? Pelo menos aos que os olhos veem, e o coração sente. Também tem as coisas que a gente não vê e o coração não sente, fica sabendo depois.
Roberto, vocês já ressaltaram, né, a questão da pandemia aí na região de Cascavel, mas um detalhe que chama a atenção, pelo menos aqui no Vale do Iguaçu, é a questão da faixa etária, obviamente, dos pacientes diagnosticados, os óbitos também, muito reflexo, né, dos novos casos ainda do Dia das Mães e a perspectiva até dos órgãos de saúde de um aumento de casos em razão da queda de temperatura. Obviamente que as pessoas que evitam, né, qualquer tipo de deslocamento acabam ficando em casa e gera, naturalmente, essa situação pode acabar tendo uma consequência. É uma preocupação também similar por aí?
Com certeza, a preocupação ela é grande nesse sentido. Hoje nós tivemos aqui o dia mais frio, a madrugada mais fria do ano, 3 graus. Neste momento estamos com 11 graus e, sem dúvida, há essa preocupação também. Nós vamos dar um pulinho até Toledo. Ricardo e Gilson, eu recebo aqui a informação, a 20ª Regional de Saúde Toledo volta a 100% de ocupação. Olha, a 20ª Regional de Saúde, que faz referência, tem como sede Toledo, 100% é a taxa de ocupação neste momento. E Toledo, que é a terceira maior cidade aqui do oeste do Paraná, com 142.650 habitantes, está a 40 quilômetros de Cascavel, registra 302 óbitos. Beto Lunit, prefeito de Toledo, o que estabelece, prefeito, esse decreto que entrou em vigor ontem? Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da CBN. Sim, em Toledo nós editamos um decreto e entrou em vigor neste domingo, 23. O decreto anterior que tínhamos, o decreto 114, tratava de estabelecer um limite, uma espécie de gatilho nos casos ativos. Quando atingíssemos os 600 casos ativos, o decreto 114 perderia validade e voltaria o decreto anterior, o 98, que fora editado para atualização de número, que consta agora o decreto 151. Nesse decreto existem as restrições de 30% de ocupação, todas as atividades estão liberadas, exceto as casas de show, as baladas, enfim, aquilo que evidentemente traga aglomeração. Prática de esportes coletivos, como o futebol, também ficam proibidos. E naturalmente que estamos numa crescente de casos aqui em Toledo. Nós ultrapassamos a marca de 600, foi na sexta-feira à noite. Hoje, na segunda-feira, já constamos com mais de 720 casos ativos do Covid em Toledo.
Muito bem. Obrigado, prefeito, pela participação aqui do CBN Paraná.
Um abraço, Zé Roberto, um abraço aos ouvintes da CBN. Tenhamos uma semana abençoada. Tudo de bom para todo mundo.
É o que todos nós esperamos, 720 casos ativos, Ricardo e Gilson, em Toledo. Não faz muito tempo, nós tínhamos lá 10, 15, 20 casos ativos, agora com 720 casos ativos, 302 óbitos e 100% da taxa de ocupação. Aqui em Cascavel, na 10ª Regional, a taxa de ocupação nesta manhã é de 97%. Ricardo.
Ricardo. É
situação
difícil, né, Gilson?
Ricardo, vou atravessar um pouquinho, só para colocar os dados de Maringá. A gente tem hoje, em Maringá, registrados de Covid, 44.984 casos, 42.167 já foram encerrados, e nós tivemos 1.733 casos ativos, e nós tivemos isolamento domiciliar de 1.084 pessoas. Agora nós tivemos uma morte. A ocupação, que nem o Roberto falou aqui, também a coisa não está boa, né? Tem 100% de ocupação das UTIs nos leitos privados. e leitos públicos nós temos 98%. Então, para ser mais exato, 98,92%. Ricardo, desculpa atravessar aí, só para complementar os dados do Roberto.
Apresentando também os dados aqui do Vale do Iguaçu, União da Vitória, são 5.031 casos desde o começo da pandemia, 91 óbitos, 364 pacientes estão em tratamento, são 205 casos considerados suspeitos. Então, números também bastante elevados aqui no município. Claro que contabiliza também, não é a questão de Porto União, município vizinho, muitas pessoas estão internadas em Porto União ou residem por lá. Então, acaba sendo bastante conjunta, né, essa atualização, tanto de União da Vitória como de Porto União. E nos dois municípios, a lotação de hospitais também beirando ali os 100%, uma preocupação muito grande para a União da Vitória. Para os próximos dias, há um indicativo também de incremento. Os novos profissionais da saúde, que foram contratados através de um processo seletivo, que foi lançado a questão de alguns dias, aguardando somente a atualização de documentação para que eles possam ingressar também nos atendimentos, na unidade de pronto atendimento, a UPA aqui de União da Vitória. Mas, colegas, ressaltamos diariamente, né, a questão dos casos, a importância da fiscalização, mas a consciência da população ainda segue sendo fundamental e, pelos números bastante elevados, está faltando um pouquinho de consciência por parte de algumas pessoas, né?
Com certeza. E um outro dado também interessante que eu observo aqui, até para que vocês possam analisar e, sobretudo, os nossos ouvintes possam acompanhar, nós já falamos aqui sobre a eficiência da vacinação, estamos falando sobre as doses que chegam, não chegam naquela velocidade que todos nós gostaríamos. A vacinação, ela segue a passos lentos, mas ela vem acontecendo. E o que a gente observa, por exemplo, Gilson e Ricardo, o boletim que foi divulgado agora há pouco em Cascavel, Cascavel está com 701 óbitos. Nós temos neste último boletim, porque não temos aqui a divulgação do boletim no domingo, então de sábado para hoje, nesses dois dias, 6 óbitos registrados. É bem verdade que alguns óbitos desses são retroativos, que oficialmente apareceram agora, mas que óbitos que ocorreram já há alguns dias. Mas o que chama atenção são 6 pessoas que perderam a vida, relacionadas neste boletim, 5 homens, aquilo que a gente já vinha falando também em outras ocasiões, e a questão da faixa etária. Nenhum idoso desses 6. O masculino, 47, 58, 45, 54 e 50 anos. Todos abaixo dos 60 anos. E a única pessoa do sexo feminino que perdeu a vida que está neste boletim é uma adulta de 43 anos. Isso mostra a eficiência da vacinação.
Perfeito. Até quero aproveitar e lembrar aqui que a gente conversou no CBN Paraná na semana passada, se não me engano, de que nós tivemos um perfil levantado aqui em Maringá de quem fica com Covid. A maior parte são homens. E isso que você colocou, Roberto, vai ser uma coisa que a gente vai refletir daqui para frente. A PEA, que é a população economicamente ativa, o pessoal que está aí entre 18 e 60 anos, que é o pessoal que está aí na ativa, no trabalho, é o pessoal que vai se contaminar agora. Então, é o pessoal que você vai ter aí no perfil, infelizmente, contaminados, no perfil de óbitos. É o pessoal que está circulando. Não sei como é que está em União da Vitória, em Cascavel, pelo que o Roberto coloca, eu acho que também deve estar por aí. Hoje eu vim aqui para a CBN, pegando o trânsito, trânsito normal, fluxo enorme de veículos, gente na rua, parece que a coisa acabou. E é o pessoal que hoje é o foco, é o alvo da contaminação, né? É o alvo da contaminação. Eu vou aproveitar que a Lu está aqui pertinho, eu não tenho alguma informação, Lu.
Gilson, vocês estão falando aí do coronavírus, né? E Campo Mourão vai adotar um lockdown a partir de quinta-feira. É um lockdown radical mesmo, nada vai ficar aberto na cidade, nem supermercado, vai estar tudo fechado. O supermercado só vai atender por delivery do dia 27, agora quinta-feira, até o dia 6 de junho. Estou preparando uma reportagem sobre esse assunto, acabei de conversar com o prefeito de Campo Mourão.
E Paranavaí também, né, Luciana? Tem radicalizou também, Paranavaí está com medidas mais radicais. Tem algumas cidades que estão tomando essa atitude.
Sim, aqui na nossa região, aqui na macro região, Noroeste, algumas cidades aí com medidas mais restritivas. Agora, a de Campo Mourão, pelo que a gente percebe, é a mais radical na região até o momento. O prefeito deu uma entrevista dizendo que está desesperado, ele não sabe mais o que fazer, porque o número de mortes aumentou muito e as pessoas estão morrendo nos pronto atendimentos, sem conseguir uma vaga de UTI. Gilson.
Ricardo, com você.
É, aqui em União da Vitória, como você destacou, na movimentação também normal, né, de veículos, né, principalmente no início da manhã, com o começo das atividades profissionais e o registro também de pessoas sem utilização de máscaras. Né, são vários os momentos que flagramos as pessoas chegando nos estabelecimentos comerciais sem máscara, colocam para não serem barradas e depois que saem do local retiram a máscara na maior tranquilidade, como se a vida estivesse normal. Para a gente poder finalizar a questão de óbitos aqui no União da Vitória, os três do último boletim na faixa dos 60 anos, mas no sábado o segundo registro de óbito de uma mulher, né, que estava no período de gestação e contraiu o coronavírus. 37 anos, a mulher que veio a óbito no fim de semana aqui em União da Vitória. Obrigado, Gilson. Boa sequência de jornal em Maringá.
Obrigado você, Ricardo. Um abraço ao Roberto. Um abraço a todos os nossos ouvintes do Paraná.
Valeu, Roberto. Obrigado pela participação e boa sequência de trabalho em Cascavel.
Obrigado, Ricardo. Obrigado, Gilson. Um abraço a todos vocês. Uma ótima semana e também aos nossos ouvintes. E até amanhã.
Amanhã estaremos de volta com uma nova edição do CBN Paraná. Um grande abraço, excelente semana.